Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Vamos aqui correr, né, para nós terminarmos dentro do tempo. Infelizmente a gente não é dono do tempo. A gente faz, às vezes, as coisas. Está meio alto, né? Às vezes as coisas acontecerem dentro da hora, mas nem sempre é possível. Então, quando eu liguei para a Lázara, eu não estava, na hora não tinha condição de vir. Pedi o Ramiro e a Lázara que viesse e começasse a reunião, era 8 horas. E quem estiver aqui, né, às vezes quem estiver aqui quiser começar a reunião de casais, não tem problema. A reunião de casais, ela é dos casais. Então, se tiver um casal, ou um marido, ou uma mulher, que queira dar início à reunião, deve ser dado início à reunião. Não tem que esperar, porque nem sempre a gente está em condição de chegar na hora. Amém? E aí, hora que chegar, a gente acompanha. Amém. Ontem vocês, quem esteve aqui na reunião ontem, quem esteve na reunião ontem, eu estava até com um sonho que alguém me deu, já tem algum tempo que a pessoa me entregou o sonho, algum tempo, não é um sonho novo não, ele já é um pouco, ele deve ter o quê, uns 6 meses, por aí assim, mais ou menos, e no sonho, mostrava muita indignação da parte de Deus. Muita indignação da parte de Deus em relação à igreja. Não pode ser de outra forma, tem que ser em relação à igreja. Deus fica indignado com a igreja. Quando a igreja, como foi falado ontem, dá até a impressão que a gente está aqui na carne. Né? Muita gente pode ter imaginado que eu estivesse ontem na carne. Bem que eu gostaria de estar. Mas eu não estava na carne, não. Eu estava, pode ter certeza, como os demais dias. Então, eu não estava na carne, eu estava falando a palavra como ela deve ser falada. Amém? Não tinha nada de carne, não. E depois eu fui pensar, eu acho até que eu fui muito brando. Depois eu fui imaginar e pensei, falei assim, olha, eu fui brando demais. Amém? Eu devia ter pego um pedaço de pau e dado na cabeça de alguns. Mas aí, né, esses alguns ficariam depois com um galo na cabeça, ficava identificado, né? O que foi esse galo na cabeça? Foi o irmão que deu uma paulada. Amém? Mas, graças a Deus que eu não estava com um pedaço de pau na mão. Senão eu ia sair dando paulada aqui. Tem muita gente precisando de pau. Amém? E quanto antes, melhor. Porque você corrige o filho enquanto é tempo. Você corrige enquanto é tempo. Depois que passou o tempo, não adianta mais corrigir, não. A gente corrige enquanto é tempo, enquanto há esperança da correção. Para mostrar para vocês, justificar para vocês que eu fui brando, Moisés, quando desceu do monte, onde ele estava 40 dias de jejum, intercedendo a Deus pelo povo, clamando a Deus pelo povo, pedindo Deus ajuda pelo povo, levando a Deus os problemas do povo, Moisés voltou lá de cima, depois de 40 dias, e o que que ele fez? O que que ele fez? O que foi que ele fez, Fernando? Não lembro, não. Faz tempo demais, né? Faz muito tempo. Né?
Ele irou contra o povo e quebrou os mandamentos.
É. Ele... E ali, meu filho, quem foi que quebrou? Moisés, por acaso, estava na carne? Quem foi que quebrou a... tábuas? Foi Moisés ou foi Deus? Moisés estava na carne? Não. Ele estava muito pelo contrário. Ele estava totalmente no Espírito. Aquilo ali não foi a revolta, a reação não foi de Moisés, foi de Deus. Deus quebrou as tábuas e porque Deus estava com Moisés. Estava em Moisés. Amém? Então aquela indignação, aquela revolta, ela foi expressada pelo comportamento de Moisés. Mas aquela revolta era de Deus, aquela indignação era de Deus. Ele quebrou as tábuas e depois, aquelas tábuas que foram feitas com tanta dificuldade. Lá, depois de 40 dias de jejum, de subir o monte, de falar com Deus, as tábuas foram escritas a fogo, na pedra, para descer e encontrar o povo ali naquela... pouca vergonha, né? Pouca vergonha. E ontem eu falei que tem gente, muita gente brincando, que tem muita gente realmente que não está levando a sério, que está achando que com Deus pode brincar. Amém? Muita gente que não está levando a sua fé, o seu compromisso com Deus, a sua aliança com Deus, nem sei se tem mais aliança com Deus. Olha, estão brincando. Não estou dizendo que é todo mundo. Eu, por exemplo, confesso para vocês que eu não estou brincando. E eu temo, porque eu sei que eu não posso brincar. Eu prefiro largar, eu prefiro sair, sabe? Talvez vocês... E eu não posso fazer isso. Então eu fico entre a cruz e a espada. Eu fico entre o céu e o inferno. Né? Uma vez Paulo falou o seguinte, que ele gostaria de ir embora e deixar. Mas por outro lado, ele tinha muita pena de deixar o povo. Ele tinha muita pena de largar o povo. Mas para ele, era melhor largar, ir embora. Né? E na véspera dele morrer, ele ficou em Roma, isolado, sozinho, numa casa que ele alugou. Ficou sozinho numa casa que ele alugou. Eu imagino que foi ali o tempo que ele certamente acertou os seus ponteiros com Deus. Porque ele parou de andar, parou de ir, de trabalhar, e alugou uma casa em Roma e ficou ali na casa até morrer. Até quando ele foi morto, né? Ele foi decapitado. Morte boa. Amém? Ajeitada, uma morte rápida, né? Não precisou. Ficou doente, não ficou na cama, não ficou dando trabalho para ninguém. Foi rapidinho, eles cortaram a cabeça dele fora. Um outro caso também que a gente vê a indignação de Deus foi quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Foi quando Deus derramou ali sua ira sobre Sodoma e Gomorra. Deus ira, gente. Deus tem ira. Olha, Deus tem ira. Nós não podemos provocar a ira de Deus. Provocar a ira de Deus. Então, quem não quiser, quem acha que não tem condição, que é pesado demais, né? Nós já falamos muitas vezes, tem toda a liberdade para... Mas quem estiver nos ouvindo, quem tiver, evita pesar sobre a gente o fardo, evita dar mau testemunho para a igreja, né? Evita, muito pelo contrário, busca a sua santidade, a sua santificação, né? A sua pureza, a sua justiça. Procura fazer, esforçar, ter ânimo, bom ânimo. Busca a sua santidade, busca o reino de Deus. É busca para valer. Não fica esperando os outros fazer isso, não. Faça para você, que pelo menos você vai ficar. Deus é justo, porque quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele, antes de mais nada, ele foi avisar a Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, e depois ele falou para Abraão que Abraão tirasse aquelas pessoas que poderiam sair de Sodoma e Gomorra. E eu tenho certeza que se Deus pensar em fazer qualquer coisa conosco, ele vai primeiro permitir que saiam aqueles que tiverem que sair, para depois ele fazer o que ele tiver que fazer com os demais. O certo é que a gente se preocupa, eu tenho preocupado com as coisas que acontecem, com as coisas que eu vejo, eu tenho preocupado com o desinteresse, vamos dizer assim, o desprezo, né, o pouco caso que a gente vê de um modo geral, não em relação a mim, mas em relação a Deus. Eu fico muito preocupado com isso. É como se nós estivéssemos aqui fazendo uma coisa que fosse da gente, que fosse brincadeira, e que não tivesse Deus no meio. E eu tenho certeza que que Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Então ninguém, a pessoa não está, se por acaso, né, tenha havido isso que eu estou imaginando, não é contra mim, é contra Deus. Porque quem faz, não faz contra mim, faz contra Deus. Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Não sobrou nada naquelas duas cidades. Sodoma e Gomorra foram destruídas definitivamente. Então a gente pensar, qual é o Deus que nós temos hoje? Não é aquele? Não é o mesmo? Não é o mesmo? É. Deus que fez chover codornizes, Deus que abriu o mar, Deus que fez jorrar água da pedra, Deus que colocou uma nuvem por cima, protegendo o povo do sol, porque o povo não podia suportar aquele sol. Então, onde o povo caminhava, tinha uma nuvem que protegia o povo do sol. Né? Deus que colocava uma coluna de fogo caminhando à frente do povo, aquecendo, porque o deserto, à noite, faz muito frio. Interessante. Durante o dia é um calor horroroso. À noite, esfria. E Deus providenciava tudo. Mas Ele também fez morrer, num dia, 25 mil pessoas. 25 mil pessoas morreram num dia. Amém? Então, a gente quer lembrar das coisas boas que Deus faz. Nós queremos lembrar sempre das bênçãos e das coisas boas que Deus faz. Mas, às vezes, nós queremos ignorar. Ignorar quer dizer olhar para o outro lado como se Deus não existisse, como se Deus não... Não, Deus não faz isso. Mas eu digo para você, Deus faz. E ontem nós falamos, dura coisa é a pessoa cair nas mãos do Deus vivo. Amém? E se Ele não poupou os anjos, como está escrito, se Deus não poupou os anjos e os entregou ao inferno, e colocou ali os anjos para esperar o juízo. Esperar o juízo. Os anjos vão ficar ali esperando o juízo. E a Escritura diz também que se Ele não poupou os anjos, Ele não vai poupar nós, não. Se nós quisermos Deus, Deus nos quer. Se nós quisermos Deus, Deus nos quer. Agora, se nós não quisermos Deus, Ele não vai mudar o rumo das coisas, mudar a palavra, mudar a escritura, por causa da gente não, por causa de nós não. Já está tudo determinado. Tudo está escrito, tudo está determinado. Tudo está determinado. Amém? Quem está de pé, cuidado para não cair. Quem acha que é bom, então que se cuide. Amém? Dentro desse assunto, eu vou dizer a vocês um versículo. Vamos ver se eu acho ele aqui. Para mostrar que É um assunto que eu quero levar para a reunião de casais. Reunião nossa aqui. Mateus capítulo 3, versículo 10. Mateus capítulo 3, versículo 10. Pode ler para mim, por favor, filho. Até o 12.
E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará.
Amém? Volta, por favor.
E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará.
Amém. Então nós estamos vendo aqui o quê? Que a palha não herda com o trigo. O trigo, a palha não herda com o grão. O grão, a palha vai ser tirada e só vai aproveitar o grão. Então, são detalhes que aqui nós precisamos observar. O machado está posto à raiz da árvore. Todos nós somos, cada um de nós, individualmente, é uma árvore. Cada um, individualmente, é uma árvore. E toda árvore que não produzir bom fruto, a árvore que não produzir bom fruto. Presta bem atenção para você ver, mas isso aí é um português claríssimo. Que além de produzir fruto, o fruto tem que ser bom. Ou seja, tem que agradar a Deus. Por exemplo, quando Caim matou Abel, Caim tinha levado um fruto para Deus que não agradou a Deus. Não é não? Então não basta produzir fruto. Não basta. Muitas vezes a pessoa produz um fruto e depois, quando Deus não agrada do fruto dele, ele emburra com Deus, se rebela contra Deus. Não é contra a igreja que ele se rebela, não. Ele se rebela contra Deus. Não é contra nós, não. Não. O senhor gosta desse fruto? É bom esse fruto? Aí sim, vai agradar a Deus. O machado está posto à raiz da árvore. E ele diz o seguinte, olha, Eu batizo vocês com água. Então, batizar com água é gostoso, não é? Vir e jogar um coité. Coité? Chama, né? Jogar um coité d'água em cima de mim aqui, ó, com esse calor que está fazendo. Que beleza, podia jogar até uma lata d'água em cima de mim. Batizei com água. Né? E todo mundo também quer ser batizado com o Espírito Santo. Né? Batizado com o Espírito Santo. Orar em línguas. É, cantar em mistério. Quer mais, amigo? Mas não quer ser batizado com fogo. Mas não aceita ser batizado com fogo. E aqui está dizendo que ele vai batizar com água e com fogo. Sabe o que significa o batismo com fogo? Uma coisa que o cristão normalmente não espera. Uma coisa que normalmente o cristão não está na cartilha do cristão. Ser batizado com fogo. Ele só quer ser batizado com água. Água. Se estiver fazendo frio, ele quer água morna. Se estiver fazendo calor, ele quer água fria. Né? E quer ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, batiza-me com o Espírito Santo. Né? Senhor, faz jorrar, Senhor. Espírito Santo sobre mim. Mas você vê alguém pedindo fogo? Você vê alguém pedindo... Senhor, desça fogo sobre mim, me experimenta com fogo. Ninguém está esperando, nenhum de nós estamos esperando o fogo. Né? Ninguém está esperando o fogo. E Deus vai batizar, nós seremos provados como se prova o ouro e a prata. Como é que você prova o ouro? Você vai ser provado. Como você prova? Presta atenção no português. Nós vamos ser provados como? Como não é comer, não. É como... Comparando. Da mesma forma. Provado como se prova o ouro. Como é que prova o ouro? Aí você pergunta, como prova o ouro? Como é que prova o ouro? Fogo. Amém? Fogo. O que é fogo? Tribulação. Quando você menos espera, vem o fogo. Quando você menos espera, vem o batismo com o Espírito Santo. Que coisa mais boa, que coisa mais agradável. Quando você menos espera, ou não está esperando, também vem o fogo. E nós temos que estar em condições de receber o batismo com fogo. Amém? A igreja que não for batizada com fogo, a igreja é o Fernando, a árvore. Então, eram as duas coisas que eu queria falar. A árvore é assim, ó, individualmente, é o Fernando. A árvore também é a casa do Fernando. Então é a casa do Fernando e é o Fernando. E o machado, ele está posto à raiz da árvore, sabe? E ele vai arrancar a árvore pela raiz. Ele vai arrancar a árvore pela raiz. A responsabilidade que a gente tem individualmente e a responsabilidade que nós temos coletivamente. Amém? Então, quem for mãe, precisa saber como é que o que, que Deus quer de uma mãe, porque se ela não prestar para ser mãe, se ela não produzir fruto que presta, amém? Ela não serve, ela não vai servir. Ou vai servir? Não, mãe. Cada um, cada árvore com o seu tipo de árvore, em vez de árvore, ficou parecendo barquinho, né? Ficou parecendo dois barquinhos, né? Muito bonitinho. Então, a pessoa tem que ser útil, ela tem que prestar. Amém? E cada uma, cada pessoa, dentro da sua área, cada um dentro da sua área. O fruto de acordo com a árvore. O fruto é de acordo com a árvore. É claro que Deus não vai exigir do homem a obrigação da mulher. E Deus não vai exigir da mulher a obrigação do homem. E cada um, então, saiba como proceder. Cada um saiba como ele se comporta. O que, que Deus exige de mim? Eu preciso fazer aquilo que Deus exige de mim. Eu não posso transferir a minha obrigação para o Ramiro, transferir a minha obrigação para o Alisson, que é meu filho, transferir a minha obrigação para a minha esposa. Não posso. Amém? Então, se o fogo vem sobre mim, ele vem sobre mim. Às vezes o fogo vem sobre a minha casa. O fogo vem sobre a minha casa. Agora, quando o fogo vem sobre a minha casa, como já veio, o fogo já veio sobre a minha casa várias vezes. Deus já me provou muitas vezes com fogo. Já veio sobre a minha casa. Quando o fogo vem sobre a casa do Ramiro? Quando o fogo vem sobre a casa do Godoy? Quem que tem que aguentar? Quem que tem que aguentar? O homem, ele é a cabeça da casa. Ele é a cabeça da casa. Ele é o tronco. Jesus disse o seguinte: olha, eu sou o tronco, vocês são os galhos. Na minha casa, eu sou o tronco, o resto é galho. Amém? Galho quebra, mas o tronco não pode quebrar. Amém? Então, tem, às vezes a mulher quebra um galho, né? O filho quebra um galho, não é assim? Mas o homem não. Então, se o fogo vem sobre a casa, se o homem não estiver em condições de suportar, o que, que acontece com a casa? Por isso que você, mulher, quando vai casar, você tem que procurar um homem para casar. A metade não serve. Meio homem não serve. Tem que casar com um inteiro. Um homem inteiro. Uma pessoa que... O que foi aí, meu? Hã? Marcela acertou? É. Amém. Bom, esse é o assunto. Você acha que eu tenho razão ou eu estou na carne hoje também, Ramiro? Eu estou falando, é uma palavra de Deus, porque se for uma palavra de Deus, Deus vai dar testemunho de ontem, de hoje. Se for carne, Deus vai falar também, e Ele vai me chamar a atenção, pode ter certeza. Se for carne, Ele vai me chamar a atenção, vai me corrigir. Mas se for uma palavra de Deus, Ele vai dar testemunho de que é uma palavra de Deus. E eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Amém? Muito pelo contrário. Se eu for corrigido, é porque eu sou filho de Deus. E se eu não for corrigido, é porque eu não sou filho de Deus. E eu prefiro que Ele me corrija. Então, se for uma palavra de Deus, Ele vai dar testemunho de que foi uma palavra de Deus. Se foi carne, se foi uma coisa minha, se foi uma revolta minha, eu que estou revoltado contra o povo, né? Não é só contra nós, não, gente. O problema não é contra nós, não. Não é só contra nós, não. É contra o estado de coisas que tem acontecido. E a igreja não pode... fugir da luta. A igreja não pode se omitir. Amém? Ah, como ninguém presta mesmo, eu também não vou prestar. Ninguém se santifica, eu também não vou me santificar. Por que que, se ninguém quer se santificar, por que que eu vou me santificar? Eu não penso assim, não. Eu não penso assim, não. Não penso mesmo. Eu, muito pelo contrário. As pessoas que não querem se santificar, perturbam muito aqueles... Lá está assim, ó. A carne sempre perseguiu o espírito. O filho da escrava sempre perseguiu o filho da livre. Então, a igreja que quer Deus sempre é perseguida pela igreja que não quer Deus. Amém? O que que tem isso a ver com reunião de casais? O que que tem agora? Pode falar. Agora eu vou dar 20 minutos para vocês falar. Fala, Ramiro.
Amém, Senhor. Eu concordo que é desse jeito mesmo, que na realidade, nós somos preparados aqui para crescer. Nós não podemos ficar parados. O apóstolo Paulo chama a atenção da gente não ser criança a vida toda. E a gente tem que crescer. E cresce como? Deus vem e fala, prova, você passa, vai para outro, vai subindo. No monte ali que o senhor fala, até chegar no monte mais alto, você alcança um monte, desce, alcança outro monte. E na hora que a gente é provado, aí a coisa complica. Porque a gente não aceita a provação, a gente não aceita, acha que aquilo é um problema que está acontecendo. Principalmente, como o senhor está falando aí, ó, dentro de casa, o marido com a esposa, eles não aceitar esse tipo de comportamento. É. Quando estava cantando aqui, ó, o teu amor me faz transformar cada vale em uma fonte a jorrar. Eu estava pensando, já pensou se fosse assim, irmãozinho? Toda vez que acontecesse um problema no na casa, o outro fosse suficiente, grande, para dali sair, né, uma pessoa fortalecida. Então eu estava pensando, Deus falando, então Deus está chamando a atenção nossa para isso. Você quer ser batizado com fogo, com o Espírito Santo? Então você tem que entender que vai haver prova. É normal, prova vem, elas vão vir para provar você. Como o ouro, sem ele ser provado, ele não presta. Ele não vai ser uma joia perfeita, nunca. Então, Deus está chamando a atenção. E por que na reunião de casais? Que é um lugar que... Lar. O lar é um lugar onde que Deus prova a gente. É no lar, como você falou. Como vai provar uma mãe? É na casa. Como vai provar a esposa? É com o marido. Como é que vai provar o marido? É com a esposa com o marido.
Não, e vice-versa. Não tem ninguém para poder...
Como é que vai provar... você melhor. Com o vizinho. Você é com o seu vizinho, você não vai com o vizinho lá no Jaó. Se eu vou provar com o senhor, eu estou tranquilo. O senhor mora lá, eu moro aqui. Então é com o vizinho, é com a esposa, é com o filho. Então Deus fala, vem a prova no trabalho. E a gente tem que ficar de olho nisso e querer passar as provas, ser o melhor. Assim, subir, né? Ser. Eu estou entendendo isso. E o machado, reprovou. Não tem jeito.
Amém.
Então, e o senhor falou uma coisa ontem, que se eu cair sobre a rocha, eu fico reduzido a pedaço. Por exemplo, muitas vezes a gente cai. Como a gente não cai? Muitas vezes você não sabe, acontece, vem uma prova, você cai. Pedro caiu, mas aí voltou, chorou. Agora não fica, né, como o senhor falou, repetidamente brincando com Deus, menosprezando Deus e... fazendo pouco caso, que aí, se Deus virar para o teu lado, se o machado, aí não tem. Amém? Então, mais ou menos isso que eu estou entendendo, que Deus está falando para mim.
Pois é, o machado não é, aqui, por exemplo, criticar, né? Apelar com um, apelar com o outro, tal. Não, cada um, com certeza, vai fazer o que quer. Cada um vai vestir a roupa que quer, vai produzir o que quer. Nós estamos, Deus, o que é que Deus faz? Ele falou assim, ó, vai, ele manda. Deus não faz nada sem antes avisar. Amém? E Deus não faz nada sem antes avisar. Quando Deus começa a falar, você pode ter certeza que ele está sabendo o que está acontecendo. Ele não faz sem antes avisar. Agora, se Deus está avisando, e cada um de nós sabemos em que ponto, às vezes, nós estamos deixando a desejar, em que ponto, às vezes, nós estamos, nós poderíamos melhorar, nós sabemos. O que não pode é cada um querer estabelecer sua própria justiça, cada um querer achar, seguir, não, eu faço desse jeito e vai ser assim. Eu penso dessa forma e vai ser assim. Não, eu não vejo assim, não. Eu acho que o que sobrou para mim, né? Foi isso, eu tenho que suportar isso. Se o que sobrou para mim, às vezes é bom, eu vou dar graças a Deus pelo que sobrou para mim. Né? Mas o assunto é muito importante para que as pessoas analisem o assunto que está aqui, ó. Deus está mostrando o que está acontecendo. Hoje mesmo eu estava pensando numa mãe, o estado de uma mãe, o que aconteceu hoje. Não sei se foi no Rio, onde foi que aconteceu. Um tiroteio entre bandidos e policiais, perto de um colégio, Não sei aonde foi. Se foi aqui, no Rio, onde foi. Certamente vocês vão ainda ver hoje, talvez pelo jornal ou amanhã, no jornal, escrito. Então, nesse tiroteio, alguns alunos foram atingidos e me parece que um aluno morreu. Era criança, era menino. E a reportagem mostrou no muro da escola, vários brinquedinhos, várias coisinhas ilustrando ali a escola. E interessante, lá uma frase escrita assim, deu certo, mamãe. Deu certo, mamãe. Eu entendi que a propaganda da escola queria dizer o seguinte, bota o seu filho aqui porque vai dar certo. Vai dar certo. Aí, será que deu certo para essa mãe? Deu certo para essa... Você não sabe a escola que você tem segurança. Fala, não, aquela escola tem segurança. Aqueles professores são ótimos. Aquilo ali eu posso confiar. E aí nós vamos, colocamos a nossa confiança, a nossa esperança. Nós fazemos as coisas no homem, né, na carne. Aí sim, realmente, vem de repente uma situação dessa. E eu tenho certeza, qual o estado que não deve ter ficado a casa? Será que o marido vai suportar? Será que a mulher, às vezes o marido vai colocar a culpa na esposa? Porque eu falei para você que eu não queria aquela escola, você falou que era aquela escola, a mulher vai encher de culpa, ou o marido vai se encher de culpa, será que tem outro irmão, será que... Enfim, gente, ali você pode ter certeza, fica instalado um inferno, ali naquela casa. Naquela casa. Não é? E qual de nós está livre? Qual de nós está livre de que o fogo caia sobre a nossa cabeça? Caia sobre a nossa cabeça. Então, melhor é você andar com Deus. Melhor é você realmente se sacrificar, presta atenção, se sacrificar. Faz um sacrifício. Qual é o sacrifício que Deus exige de você? Qual o que Deus quer de você, senão que andes humildemente com teu Deus, que pratique a justiça, que faz isso, que faz aquilo. Não é isso que Deus exige de cada um? Aí a pessoa, sabe, não quer se sacrificar. Não quer se sacrificar. Se não tiver favorável para ele, ele não quer se sacrificar. O que é que Deus quer de ti? Qual o sacrifício que Deus exige de nós? Não é esse? Então, marido, mulher, mãe, você está fazendo o seu sacrifício. Sabe por quê? Porque depois, qualquer coisa acontecer, você fica com a sua consciência tranquila. Em vez de ficar com a sua consciência acusada. Amém? Leva diante de Deus. Fala, se você tem, às vezes, que fazer alguma coisa e essa alguma coisa te condena. Olha aí. Porque o pior é quando a pessoa faz a coisa, aquilo te condena e ele mesmo se justifica. Não, eu estou fazendo assim, é por isso, é por isso, é por isso. Não. Você sabe que está errado. Então leva aquilo diante de Deus e diz, confessa para Deus, Senhor, eu estou fazendo uma coisa que, no meu entender, está errado. Olha o que, que o Senhor pode fazer por mim, tenha misericórdia, me perdoa. Ó, eu não não posso me justificar diante disso, não. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, ver o que, que eu posso fazer. Porque eu não quero ser culpado. Amém? Eu não quero ser a causa. Concorda? Então, se você, se alguém pensa, está fazendo determinada coisa, e a consciência dele não está, não deixa ele dormir tranquilo, não. É assim. Então você pega e vai diante de Deus: Senhor, eu estou fazendo uma coisa que me deixa preocupado. Eu sei que eu não estou tranquilo em relação a isso, não. Será uma coisa, às vezes, do inimigo botando na minha cabeça? Ou será que realmente eu estou falhando, pecando diante do Senhor? Só se você for louco aí, de estabelecer uma justiça assim e caminhar em cima dela e garantir. O que você pode garantir? Quem que pode garantir? E tem gente que tem coragem de fazer isso. Não é não? Então, muito cuidado, porque nós aqui, nós estamos passando por fases, assim, ó, etapas, que Deus vai nos levar à estatura do varão perfeito. Deus vai nos levar à natureza divina. A igreja, a visão dessa igreja aqui, é uma visão muito séria. Sempre foi. Sempre foi. Nós queremos chegar aonde a proposta de Deus existe para nós, que é santidade, é pureza, é justiça, é estatura do varão perfeito, é homem de Deus, é mulher de Deus, e, não é isso? Não fosse assim, não, que adianta ficar pregando aí, falando. Amém? Cadê o microfone? Amém, Lázaro? Virgínia? Exagerei.
Eu falo por mim. O senhor pode ficar tranquilo que é o que o senhor acabou de falar aqui agora. O que adianta ficar falando qualquer coisa para nós? A gente está saindo de casa e está vindo aqui ouvir o que Deus tem para falar conosco. E a gente sabe que pela dificuldade dos tempos que nós estamos vivendo, a palavra que Deus tem para falar com a gente é essa. Abrir nossos olhos para tirar a gente do inferno, porque nosso tempo está chegando, nosso fim está chegando. E os inimigos estão pressionando a gente de toda forma. O que Deus tem que fazer? Cuidado. A palavra que Deus traz para nós é cuidado. Cuidado, porque uma hora, como o senhor falou esses dias, você cai e levanta. Uma hora você cai e não levanta mais. Para a gente ter cuidado. Então, eu concordo que essa palavra é igual o senhor falou. Essa igreja tem uma visão muito séria. É muito séria. Só vai ficar quem concordar. Só vai aceitar essa palavra, quem estiver concordando com Deus, porque é muito séria mesmo. Mas eu acredito que a igreja que está aqui veio para ouvir o que Deus tem para falar. E a gente aceita como palavra de Deus. Eu aceito essa palavra como palavra de Deus.
Amém. Olá.
Amém,
irmão.
Amém.
Amém. Amém, divina.
Amém.
Amém.
É igual o senhor está falando, assim, do compromisso, né? Compromisso com Deus, o compromisso que a mulher tem que ter, que o homem tem que ter. É igual a Virgínia falou, é a palavra de Deus, né? A gente tem que pegar pra gente com a palavra de Deus e tentar colocar em prática.
Amém. Odoá. O que você quiser falar. Perguntando o que eu quero saber. O que ele quiser falar, né? É, o que ele quiser falar, eu quero saber.
Tem muito o que falar, né? Assim, porque fica bem claro, né, o que, que Deus quer com a gente, o que, que Deus quer fazer. E eu fico vendo assim a impossibilidade dele fazer. Como se eu ver, está escrito ali, é provar como se prova o ouro.
O ouro.
Não estamos sendo provados nem do jeito que prova a lenha.
Uhum.
Imagina como ouro, né? Eu estava pensando aqui. Porque a gente engana muito, às vezes você pensa que está sendo provado por Deus, você pensa, ah, tô passando tanta provação e nada. É. Tudo é consequência do seu pecado, da sua desobediência. É, e na verdade Deus nem provou a gente. Começou a nem provar. E a gente às vezes fica assim, sem entender, né? E porque a gente vem falar tanto, não, Deus vai provar como se prova o ouro é a prova. A gente fica esperando. Só que é diferente quando Deus prova. Né? Quando Deus prova, a gente é totalmente diferente do que a maioria das vezes a gente vê as coisas acontecer. Você percebe claramente que o que está passando ali é por desobediência lá atrás. Não é nada de provação de Deus, não. Né? Porque eu fico vendo assim, a provação de Deus, Deus vai provar a gente, é totalmente diferente do que acontece na vida normal nossa. Como se eu estava falando, você nem espera, você está tudo certinho, você não está buscando a Deus, você está fazendo o que deve ser feito, de repente vem a provação. Por exemplo, com Jó foi assim, né? Ele estava tudo correto, buscando a Deus e tal, e a provação veio, para saber realmente o que, que era Jó. Então eu fico vendo assim, a maioria das dificuldades que a gente vê hoje, a gente passar, eu estou falando na igreja, eu estou falando eu também, a gente passar não tem nada a ver com provação, não. É só pagando aquilo que você fez lá atrás. Porque se tem uma coisa que não tem como, a consequência do erro, da desobediência, ela é inevitável, ela vem mesmo. Então eu fico vendo assim, Deus às vezes fica esperando a hora para poder provar a gente como se prova o ouro e a prata. Né? O ouro e a prata não, só o ouro, né? Então eu fico vendo dessa forma assim, às vezes, como você falou, a gente até entristece, você fica com raiva, você fica irado com as coisas que estão acontecendo. Mas se a gente parar para pensar mesmo e for analisar, a gente vai achar o porquê disso tudo. Eu ouvindo aqui o senhor falando, eu estava assim, trazendo para mim e vendo o que, que acontece com a gente. E eu, assim, a gente dá para perceber que é isso que acontece. E não tem como você não enxergar isso, está tão claro. Está tão claro, né? Então, como o senhor falou, a gente brinca. Você brinca muito com o que Deus fala, né? E às vezes a consequência que vem lá não é nem provação, não. É só porque você brincou. Você brincou, não deu ouvido. Como você falou, o inimigo está ali do lado, só rodeando, esperando uma brechazinha, né? Aí tudo que você está sofrendo é porque você não obedeceu a Deus. O inimigo vem e vai cobrar o que é dele mesmo, meu filho. Né? E aí, olha o perigo que você achando que você está sendo provado por Deus e não está sendo nada.
Amém. O que que é? O que que eu vou? Deus fala, a gente não obedece. Não é assim? Deus fala, a gente não obedece. Vem uma reunião, Deus fala na reunião, a gente não obedece. O que que é prova? O que que é prova, né? Quando você faz prova. O professor fala, a aula é dada, e depois aí vem um acontecimento, uma experiência, um acontecimento. Aí você tem que saber como reagir diante daquele acontecimento. E é o que o Godoy está dizendo. Normalmente a gente não sabe. Não sabe. Você é consequência, é claro, de uma desobediência. Mas a desobediência Deus alertou a pessoa na época. Deus falou com a pessoa na época. É uma experiência, né? Eu entendo como sendo aquilo que Deus vai cobrar. A palavra de Deus não volta vazia. Se Deus está abrindo os nossos olhos, ensinando a gente, falando conosco. Eu lembro, por exemplo, de uma época onde nós falamos muito aqui sobre dívida. Mas muitos não deram atenção para isso não. E muitos acabaram se endividando. E todos que tiveram esse procedimento tiveram sérias consequências. Na pior das hipóteses, ele perdeu alguns cabelos. Alguns cabelos ficaram brancos, né? Em consequência de situações, experiências que ele viveu, numa hora que ele não estava esperando, né? Porque, por exemplo, às vezes, né, eu lembro na escola, o professor dava aula, tal, de repente, falava, num determinado dia, ele falava, pega aí uma folha de papel, mas o que que é, professor? Pega aí uma folha de papel, e guarda os livros, aí a gente, mas o senhor não falou nada, qualquer hora eu posso dar uma sabatina, eu posso dar uma... E assim que Deus faz também, são experiências. Deus vai experimentar, né? Então o fogo vem, é ali, exatamente ali, naquela hora, como ela vai reagir diante daquela situação que aconteceu. Como que o Fernando vai reagir diante daquilo que aconteceu? Amém? Normalmente, a gente deveria estar preparado, deveria estar bem preparado. Porque se tivesse preparado, responderia as questões e estaria tranquilo, né, se tivesse preparado. Então, muita coisa não é nada, é como o Godoy está dizendo, muita coisa são coisas da carne, são coisas da própria vida. Mas tem hora, tem momento que você sabe que a coisa vem para derrubar. Né? O machado vem forte, o negócio vem para poder arrancar. Você normalmente, o trem vem feio mesmo. É quando o vento sopra. Quando o vento sopra, não é qualquer ventinho que é. Todo dia tem aquele ventinho, gostoso, né? Mas quando vem um furacão arrancando telha, quando vem derrubando mato, aí você sabe que o trem é feio. Você já sabe que o negócio é feio. Normalmente, não, né?
Principalmente que a gente sabemos, na teoria, ler a Bíblia, abre, a gente sabe a aprovação de Deus, só que a gente não quer, como fala, a gente só aprende com as dificuldades. Mas a gente não está preparado para as dificuldades.
Amém.
Tanto no casamento, como fora também. Que agora eu sou solteira, eu vejo também problemas dos casamentos, casais hoje, eles só sabem alegria, E na tristeza, ninguém sabe. Aí, como fala, a aprovação do fogo, quando provado o ouro ali. Quando a gente está casada, a pessoa está casada, acontece qualquer probleminha, ele quer, o que faz? Vou abandonar o barco. Mas não chega até o fim, porque é aquela pessoa que eu escolhi, é aquela pessoa que eu vou querer, então você tem que aguentar também as dificuldades. A gente só que pensa na alegria, na tristeza jamais.
Amém.
Então, e como diz, muitos vão, a gente sabe da palavra, muitos, a gente, como diz, Deus fala que muitos vão me ouvir, mas poucos vão me seguir.
É.
Então é o que está acontecendo hoje. Eu mesmo falo que Sodoma e Gomorra, parece que nós estamos vivendo ele também, de novo. Porque as pessoas são muito, como diz, muito orgulhosas, né? Só pensam em si, conhecem a palavra, mas não seguem. Isso acontece demais, isso em qualquer lugar, qualquer religião, em qualquer momento.
É. Na hora...
Na hora, né, todo mundo quer alegria.
O primeiro amor...
É maravilhoso, né?
O primeiro amor, o primeiro contato, as primeiras coisas, né? Bênção, como eu falei, água fria, caindo sobre a cabeça, a barba de Arão que desce sobre, né?
E quando ali, vem a dificuldade, não adianta.
Mas quando vem o fogo na barba de Arão, aí o trem aperta.
É. E Deus, né, prova a gente todo mundo.
E aí, é nessa hora que Deus vai separar a palha do grão. O grão, ele não queima. E a palha queima. É nessa hora que você sabe quem é grão e quem é palha. Palha não suporta fogo.
Nem a tempestade, nem o vento, ela não suporta, ela já cai.
É, mas põe isso na sua cabeça. A hora que você estiver conversando com uma pessoa, você saber quem é e quem não é. Porque todo mundo hoje é crente. Até os demônios são crentes. Aí você vai, mas eu não quero, não adianta eu saber se você é crente ou não é crente. Eu quero ver é na hora se você vai se queimar ou não. Na hora do fogo. Na hora do fogo. Se você se queimar, é porque você é palha. E se você sapecou só deu uma sapeca. Amém? Ficou. Amém? Né, Daniel não pode nem sapecar. Amém? Não é verdade? É ou não é, Daniel?
Verdade.
É, assim.
Sapeca.
Graci sapecou, Graci?
Sapecado.
Amém? Fala, Joana. Amém. Fala, dona Mel. Fala, dona Sônia. É. Já nasceu outra pecada. É. Cadê sua mãe? Sua mãe? Ah, tá ali.
Não, deixa eu fazer depois.
É.
É verdade. O Vitor quer falar.
É verdade.
É porque...
E a Rebequinha?
É igual você está falando, né? Às vezes a gente não quer o fogo, né? Porque só na água já está dando confusão, né? Aí quando vem o fogo, aí às vezes a gente fica pede para Deus, espera um pouquinho, não vem o fogo não. De repente se vier o fogo lá em casa, né?
É.
Eu não vou suportar. Mas é preciso ser provado no fogo, né? É preciso ser provado.
É preciso. É necessário. Amém, então, né? Acho que nós podemos, então, terminar. Amém, Bruno? É isso mesmo? Danilo?
Amém
mesmo. Né?
Isso.
Pronto. Amém, Daniel.
Amém, tô queimado.
É? Paquinha. Paula. Rafael. Amém. Então pronto, Fernando. Clarice. Valeu. Então pronto. Neto. Ué, a reunião é para você falar. Você fala, amém, amém, amém. Né? Quer falar, filho? Quer? É, oi. Não é não? O pessoal não fala. Já tem que pegar o pessoal. É. Pessoal falar, ué. Fala, não, ó, realmente, tem razão. Porque as coisas são assim, a coisa acontece, etc. E quando chega, é desse jeitinho que nós estamos falando aí, não é ou não?
Mas é a vergonha, né? Muito. Então ninguém fala assim. Eu acho que todo mundo sai daqui, a experiência de. Como que fala? Encontro de casal aqui. É. Fica assim, muito fechada, muito. Tipo, o povo que parece que é tímido, assim, não consegue se debater, falar. Tirar...
É porque tem pouco tempo de casa.
Fala, 20 e tantos anos, assim, mas todo mundo se tranca, fica lá, de não pega, passa o microfone pro próximo, mas não para mim. Dificuldade todo mundo tem, todo mundo passa. Só que tem, tipo assim, às vezes você passou e eu não passei. É. Mas debatendo, falando, conhecimento, dialogando, fumaça no casamento sempre tem.
Claro.
Fogo, tudo, chuva, tempestade. É. Mas eu saio daqui sem nenhum pouquinho de experiência da vida de casado mesmo.
Amém.
Eu acho muito assim, aqui o povo assim, muito tímido, muito calado, apesar de muito tempo ter conhece um ao outro, mas ninguém se abre. Né?
É duro.
É duro, como é duro. Diz. Acho que apenas só 8 meses de junto, né?
Amém.
Mas o que eu vejo aqui dentro, assim, toda vez que eu venho, encontro de casal, assim, tudo, e eu faço, não tem cabimento, todo mundo sair daqui, todo mundo concordando, tá certo, é isso. Mas fazer o quê? Uma hora ele se abre.
É,
né?
E não é só... Você tem razão. Não é só. Porque quando a gente fala, uma filha tem o que falar. Eu, se eu estivesse sentado, eu abria a boca do mundo.
É, tem
que né? Um solteiro tem condição de falar. A experiência que ele vive. Porque nós somos um. Seres que vivemos em família, nós vivemos em, essa é a árvore, é uma árvore aqui, outra árvore ali. Então, tá lá o Danilo, tem ele tem ele, a mulher, ele tem os vizinhos, ele tem o pai, tem a mãe, tem a sogra, né? Tem as pessoas que faz parte da árvore que ele está participando dela. Ele está participando dela. Mas é porque não quer falar, sabe? É porque você teme, tem medo, ou então não tem liberdade para poder falar. Falar, não, isso é verdade, tal, etc, 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 etc. Porque já passou. Pode ter certeza do seguinte, quando chegar amanhã, ninguém nem lembra o que foi falado aqui hoje. Amanhã, se perguntar, ninguém nem lembra. Amanhã vai continuar todo mundo. O que estava fazendo, vai continuar fazendo. Por quê? Exatamente porque não falou. Paulo fala assim, eu crie, por isso eu falei. Quando a pessoa crê, ela fala. Quando ela não fala, ela não registra aquilo. Ela não registra. É como se diz, eu não... tenho compromisso com isso, eu não tenho. Amanhã ela vai continuar com a vida normal dela. Não houve arrependimento, a palavra não caiu no coração, caiu à beira do caminho, passarinho já comeu, e aí acontece tudo como está escrito. Eu espero que a palavra tenha sido crida. E você não fala para mim, mas fale para alguém. Você não está falando para nós, para mim aqui, às vezes tem até receio de falar, fala para alguém. Fala para poder registrar que você creu. É. Amém. Vamos então encerrar, né, amigo? Vamos encerrar. Amém, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Eu te peço, meu Pai, eu clamo ao Senhor
pela igreja, agora é hora de orar. Vamos curvar nossas cabeças. Eu falei para curvar a cabeça. Então, às vezes, a gente está falando, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Vamos curvar nossas cabeças. A hora agora é uma hora importante. É uma hora em que nós vamos entrar em comunhão. Você vai entrar em comunhão com Deus. Você vai falar com Deus. Eu estou aqui em comunhão com Deus. Você vai entrar em comunhão com Deus. E vai falar com Deus. Senhor, é verdade. Que não venha sobre nós provações além daquilo que nós podemos suportar. E que nós, Senhor, saibamos proceder diante dos acontecimentos, diante das lutas, das tribulações, diante das coisas que têm vindo para provar todo habitante da terra. O Senhor disse, seria assim. Então, para nós não é novidade. Não pode ser novidade. É normal a dificuldade que o Filho de Deus encontra para viver. É normal a luta, a cruz que nós carregamos. O cuidado que nos é exigido, para que nós não manchemos a nossa veste, para que nós não, Deus, percamos a nossa armadura. Quando o Senhor disse, vem, compra de mim, porque eu tenho para te dar. O preço é insignificante e nós precisamos, porque só o Senhor tem realmente aquela capacidade que nós precisamos, Pai. Aquela sabedoria para, na hora, saber proceder. Nós precisamos da Tua ajuda, Jesus. Nós precisamos da Tua orientação. Orienta-nos, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a fazer o que é justo, o que é direito aos seus olhos. Como nós devemos agir e proceder nos momentos de dificuldade pelos quais a terra, não somente a igreja, mas hoje toda a terra passa. E nós, muito mais, porque nós estamos vendo, nós estamos enxergando. Nós estamos presenciando. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Abençoa os casais, a família que esteve aqui, os jovens, os irmãos que vieram para nos ajudar. É uma luta nossa, é um esforço da igreja. Não é de um só, mas de toda a igreja. É uma luta de todos os irmãos para que o Senhor possa se agradar de nós, o Senhor possa, Deus, ter prazer nessa igreja,
pela sua luta, pela sua força, pelo trabalho que ela realiza nesses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo que as trevas se enfureçam ao redor, amém, amém. A paz que flui, ó Senhor, no teu altar. Eu não mereço, mas também que não mereço, que me guie.